A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora o programa UFPA Debate. Hoje o nosso assunto é desmatamento na Amazônia. O Brasil possui aproximadamente 60% de toda a floresta amazônica, o que é mais da metade das florestas tropicais do mundo, uma região historicamente explorada por populações tradicionais e por imigrantes colonizadores, seja para a subsistência ou para o lucro financeiro. Atualmente, as relações humanas com o bioma amazônico são reguladas por acordos internacionais e pela legislação brasileira, que impedem a exploração desenfreada dos recursos naturais aqui na região. Com o surgimento de pautas como desenvolvimento sustentável, aquecimento global, a Amazônia virou destaque mundial na questão da manutenção do clima e também no estudo de plantas e animais, muitas vezes encontrados somente aqui nessa região. E pensando na preservação do bioma amazônico, foram criadas diversas áreas de proteção ambiental, incluindo as unidades de conservação, para que a exploração dos recursos naturais não afetasse as populações tradicionais. Apesar disso, a região amazônica é sempre palco de conflitos por questões agrárias, latifundiárias, socioculturais e também pelo grande avanço do agronegócio aqui na região. Nos últimos 10 anos, a taxa de desmatamento nas unidades de conservação aumentou consideravelmente e outra taxa que acompanha esse ritmo é a de homicídios de ativistas e populações tradicionais como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e agroextrativistas. Exemplos da gravidade dessa situação são os massacres de Pau d'Arco, de Eldorado dos Carajás e as execuções de ativistas, como o caso da norte-americana Dorothy Stein. Para discutir as causas e os efeitos do desmatamento na Amazônia e todas essas polêmicas, o UFPA Debate recebe hoje a professora Lígia Simonian, pesquisadora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAI, aqui da UFPA. A professora Lígia trabalha com pesquisas sobre populações tradicionais, políticas públicas e sustentabilidade. Também conosco aqui no estúdio está o padre Paulo da Silva, o padre Paulinho, integrante da Comissão Pastoral da Terra, organização ligada à Igreja Católica, que dá apoio a trabalhadores rurais e é engajada no ativismo contra os conflitos no campo. Professora Lígia Simonian, padre Paulinho, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no UFPA Debate, para a gente começar o nosso bate-papo aí sobre desmatamento e todas essas polêmicas aqui na região amazônica, polêmicas ambientais. Eu queria que vocês começassem com uma breve análise de como é que vocês estão vendo. Como é que vocês veem hoje a questão do desmatamento aqui na região amazônica? As pesquisas apontam aumento, né, considerável, com ápice entre 2016 e 2017, né, em áreas de conservação principalmente. E aí, como é que vocês veem essa questão, né? O que está acontecendo? O que está dificultando? Ou o que está ocasionando todo esse desmatamento? É a legislação deficiente ou é a falta de fiscalização dessa legislação? Professora Lígia Simonian.
Bom, eu gostaria de começar dizendo que o cenário atual e o futuro não são animadores, né? E voltando um pouquinho atrás, lembrar que o Brasil realmente criou uma série de unidades de conservação, eu até ampliaria esse conceito para o conceito de áreas protegidas, né? E que, pelos acordos internacionais, o Brasil ainda tem que criar muito mais áreas protegidas e unidades de conservação. Quer dizer, ainda, esse processo ainda não finalizou. Mas também ressaltar que só as unidades e as áreas protegidas não são suficientes, né, para garantir uma política pró floresta amazônica e recursos naturais que as populações tradicionais e os indígenas utilizam, né, no seu dia a dia e a população em geral. Por quê? Porque nós temos aí um contraponto, que é a expansão do capital na área, né, na região amazônica. E essa expansão que está realmente sem limites, o IBAMA não consegue e as outras instituições de fiscalização não conseguem fazer uma fiscalização efetiva não só, mas também pelo número pequeno de especialistas, né, de fiscais ambientais e outros especialistas, e o capital avança nessas áreas, né, em todos os sentidos, né, não só na área de floresta, mas a questão das águas, dos rios, né, da poluição exacerbada aqui na Amazônia, que quase ninguém fala disso. Então, eu acho que nós temos aí uma situação bem grave. Os dados não são animadores. Aliás, com relação aos dados, sempre foi assim. Raros são os anos em que há um certo estacionamento, né, das áreas desmatadas, mas na maior parte, se você pegar uma sequência, sempre houve um aumento. Tanto é que nós estamos aí com um total bastante grande em alguns nichos, né, completamente extirpada, né, da região, né, um recurso florestal, né, através do desmatamento, de queimadas também. Que a queimada não é só aquela para fazer a roça ou para preparar os campos para gado. A queimada também ocorre em unidades de conservação largamente. Ou por interesses direto, né, do capital. Por exemplo, aqui perto de Marabá tem uma terra indígena que os vizinhos põem fogo dentro da terra indígena. Em Roraima, anos atrás, e todo ano se repete, né, um fogo em todo o estado, né? Em alguma, em uma época, inclusive, uma unidade de conservação foi toda queimada. Quer dizer, como é uma área de criadores, nem peguei o processo para ver o resultado final, mas certamente foi um incêndio criminoso, porque toda a unidade foi queimada. E aí o ministro vai, mas depois do feito. Antes ele não vai ajudar na prevenção, né? Então nós somos paupérrimos em termos de mecanismos de prevenção. A prevenção, assim, no sentido do fogo, do desmatamento mesmo, né? Então, quando ocorre, quer dizer, está lá uma área toda desmatada, sendo desmatada, e só depois que está praticamente toda desmatada é que chegam e as notícias são veiculadas pela imprensa. Onde são os vizinhos? Onde estão as populações interessadas que, às vezes, até pelas precárias condições de vida, não conseguem se articular para fazer frente, ou são amedrontadas, ou, enfim, é um quadro bastante perigoso, né, e difícil, né, porque não temos assim muitas luzes à frente para dizer que isso possa mudar no sentido positivo.
Padre Paulo da Silva, por que é tão difícil o Estado agir nessa questão da prevenção, como está falando a professora Lígia Simonian, da prevenção e também da fiscalização?
Nós cremos que esse cenário do qual é colocado, porque o cenário, o Estado não age, é exatamente por um único motivo: não tem nenhuma vontade política de fazer o seu dever de casa. Se cria unidades ou áreas de preservação, que nós sempre preferimos chamar, mas não cria meios e mecanismos para a proteção, seja da floresta, seja dos povos da floresta. Porque nas unidades de conservação, nas áreas de conservação, existe uma população que vive do extrativismo, vive da proteção, vive na sintonia com toda a biodiversidade nessas áreas. E a população, assim como a floresta em pé, assim como as águas, não tem, por parte do Estado, nenhuma vontade política de prevenir o desmatamento e proteger aqueles que preservam. Seja todas as comunidades agroextrativistas, os povos indígenas, quilombolas, os ribeirinhos, enfim, o Estado brasileiro, que firma acordos internacionais de proteção de áreas da Amazônia, é o primeiro a descumprir os mesmos acordos. Então, o Estado, além de ineficiente, é um Estado cúmplice também. Ele é cúmplice, ele é culpado. Por não proteger, não fazer o seu dever de casa, conforme a legislação, conforme os acordos, ele acaba sendo coautor do desmatamento da Amazônia. Por não prevenir e por não punir. E essa vulnerabilidade imensa que o IBAMA sofre, outros organismos de Estado que têm como pauta, como objeto a proteção, eles também estão atados de pés e mãos porque não têm os meios de fazer o seu trabalho. E o desmatamento nas áreas de proteção, seja em todas as áreas, está estreitamente interligado com a questão do modelo do capital que se implanta na Amazônia. É esse capital perverso, criminoso, que deixa para trás cinzas e deixa corpos caídos, ele que está dando a bola da vez. E o Estado anda de mãos dadas com esse modelo, por isso se apoia, se implanta, até de forma ilegal, criminosa, grandes projetos, chamamos hoje do agronegócio. Não chamamos do agronegócio. São projetos perversos à vocação dos povos que protegem, residem e vivem harmonicamente com as florestas e com os povos. Então, o cenário já não tem sido muito positivo, muito assim, esperançoso, com essa mudança agora de chefe de Estado, ou a chefia do Estado, se torna ainda mais perigoso viver, proteger, seja de comunidades, seus territórios, seja dos ativistas, seja de todas as organizações sérias e responsáveis na proteção da floresta e dos povos da floresta. Vamos celebrar o 30º ano do assassinato de Chico Mendes, que virou um ícone internacional da defesa das florestas, dos povos da floresta no Acre. Mas depois de Chico Mendes, 30 anos atrás, quantos povos, seja como foi falado, coletivos, foram chacinados e lideranças, ainda recentemente. Nós lembramos também, por exemplo, as áreas criadas pelo próprio governo federal, que são os PDSs, por exemplo, lá na região do Xingu e Anapu, onde, lá no PDS Virola Jatobá, os próprios funcionários do IBAMA, encarregados, e lá tinham sua base de proteção e fiscalização, foram violentados pelo poder do negócio da indústria criminosa madeireira, que não é só a madeira que está na floresta, é o que está também debaixo da floresta, que são a terra, o território, a mineração. Então está praticamente tudo interligado nesse território onde está em jogo a floresta, está em jogo os povos que defendem a floresta, mas sobretudo que está também debaixo do solo, debaixo das raízes das florestas. Então, essas áreas criadas de proteção ambiental, de defesa da floresta em pé, são muito, muito vulneráveis no momento presente e no futuro, seguramente, com esse modelo que está sendo implementado de forma muito violenta, é extremamente violenta, tende-se a piorar.
Eu falei, né, na abertura do programa e também na fala de vocês, fica bem claro que esse processo, né, de conflitos agrários, latifundiários na região amazônica, desmatamento, queimada, mortes no campo, que é o ápice, né, o resultado mais drástico, trágico que a gente vive na região, é histórico, né? Isso vem de um modelo de desenvolvimento que vem sendo implantado na região desde a colonização, desde o período colonial. E a gente não chega a uma política pública eficaz, como vocês estão falando. Mas para a população entender, uma população, por exemplo, que não sabe de fato como funciona uma unidade de conservação, uma área protegida, uma área de proteção ambiental, né? Eu queria que vocês falassem o que a legislação brasileira e os tratados, os acordos internacionais prevê nesse sentido de amparo legal para as populações tradicionais, indígenas, quilombolas, agroextrativistas, ribeirinhos e também para a proteção dessa floresta e para a proteção da população que vive, né, essas áreas.
Bom, nós temos um arcabouço bem importante do ponto de vista legal e em relação aos tratados, que inclusive a legislação ambiental brasileira é considerada talvez a melhor do mundo, né? Mas a melhor do mundo não se concretiza no dia a dia. Hoje nós temos um exemplo da Colômbia que todos os dias eu recebo notícia de grupos sociais, quer indígenas, quer não indígenas, entrando na justiça e ganhando as causas para impedir a continuidade da mineração e das petroleiras no país, né? Quer dizer, esse é um modelo que está se construindo, mas eu vejo assim a nossa população tradicional indígena ainda muito débil do ponto de vista da organização. Padre Paulinho mencionou o caso do Chico Mendes, né? Eu acabo de vir de Curitiba, onde a gente lançou uma publicação que chama O Legado de Chico Mendes, onde eu tenho um trabalho também, né, porque trabalhei com ele e fui convidada, né, a participar com um texto nessa produção. Ele está online, infelizmente ainda não foi possível publicar, mas eles estão buscando recursos para publicar em papel, para distribuir principalmente nas unidades de conservação e nas áreas de entorno. E essa política, então, é que não, né, como o padre Paulinho falou, né, existe toda uma coautoria, né, por parte do Estado, né, nos crimes ambientais, principalmente em relação a desmatamento aqui na Amazônia. E eu, como já falei anteriormente, acrescento a questão da poluição das águas, que é gravíssima essa situação. Então, o problema da efetividade respinga em vários pontos, inclusive uma coisa que pode parecer inusitada, mas que acontece com frequência. Tem áreas aqui, principalmente as quilombolas aqui da Amazônia, que foram definidas com muita parcimônia, muito exíguas, né? E que hoje tem algumas que já são verdadeiros distritos, cidadelas, né, no interior, e que já não tem mais área para cultivo, ou para até difícil para o extrativismo. Eu conheço áreas aqui, por exemplo, em Abaitetuba, que é aqui perto, mas em outras áreas isso também ocorre, né, em que eles não têm mais para onde planejar a sua vida, entende? Para que rumo, né?
Território totalmente invadido.
Não, é ocupado por eles mesmos, com crescimento demográfico. E também tem os casos, claro, da invasão, né? No próprio Abaitetuba, há pouco tempo, a Vale estava envolvida com cercamento de áreas que pertenciam. Então, é uma companhia desse porte, né? Fazendo esse tipo de coisa. E, ademais, a gente tem que lembrar que tem a área do entorno. Todas as áreas têm por definição legal que ter uma área de entorno, que seria também uma área de proteção, mesmo que esteja ocupada, com critérios bem rígidos para a proteção da floresta, das matas ciliares, e, enfim, todo um cabedal aí de normativas, né, para garantir a saúde, né, dessas áreas, saúde ambiental. Então, é assim, muito grave. Na questão do extrativismo, a gente tem um problema aqui, que eu acho que toda a sociedade tem, né? Que é da... Muitas vezes a população está dividida e alguns acabam apoiando esses grandes projetos, né? Eu já vi, já observei em locos vários exemplos disso na terra dos Caiapó, né? De tantos outros, em Resex, né? E outras áreas, e principalmente na área do entorno, onde não há, o respeito é mínimo, entende? Pouquíssimas pessoas respeitam a normativa das áreas de entorno, que é uma questão legal também. Então, as populações, vejo que estão muito fragilizadas, e ainda há uma disputa. É da tradição indígena a questão do faccionalismo. Tanto é que nos tempos antigos, se havia uma disputa, um conflito maior, alguém pegava seus poucos pertences e migrava para uma área bem distante para não levar a uma carnificina na comunidade, né? Então havia esse faccionalismo que provocava as migrações e por isso tínhamos, quando aqui chegaram os europeus, a região toda ocupada, né? E havia território disponível para isso. Hoje já não há. Então há muita disputa interna. Por quê? Porque parte da liderança, em geral, é comprada, literalmente, né? E acaba cedendo aos interesses externos. Mas isso não é só um fenômeno só do Brasil, né? Em todo mundo a gente observa isso, né? Principalmente uma liderança mais jovem, né? Querendo participar desse projeto, querendo ter a sua caminhonete 4x4, querendo ter os equipamentos eletrônicos e os mais sofisticados, acaba cedendo a este poder, né? Eu me lembro, uma vez eu estava numa terra indígena, onde não faz muito tempo isso, em que a população, né, estava vendendo os pertences dos mortos, porque eles têm o costume de colocar os pertences sobre a área de sepultamento. Então é panela, é carrinho de criança, é, enfim, uma série de objetos que têm valor econômico. E eu vi saindo de lá, até fotografei, caminhões inteiros com esses objetos, cheios, né? Quer dizer, isso é algo que, numa cultura indígena mais tradicional, vamos dizer assim, seria impensável, né? Você vender os pertences dos mortos, porque eles colocam lá como se fossem pertences dos mortos, né?
O senhor quer complementar, padre Paulinho?
Um exemplo de como sentido. O capital perverte valores culturais dos ancestrais, né?
Exato.
Uma perversão de fora para dentro dos povos. Mas você falava da legislação, boas leis, até que conseguimos construir com muito suor, muito sangue na história do Brasil pós-golpe militar de 64.
A própria Constituição,
com a Constituição, né? Chamada Cidadã de 88, seus 30 anos, e ela está totalmente rasgada, como a floresta se transforma em cinzas. Aqui na Amazônia, a Constituição também vai se transformando em cinzas e vai predominando esse peso, essa força máxima que é o poder desse capital. Mas lembrando também da legislação, durante esse período, pós-chamado abertura democrática, que é uma abertura parcial, entre aspas, foi se formando também dentro das forças públicas e políticas do país as bancadas que defendem esses interesses. E hoje, atualmente, no Congresso, a bancada chamada ruralista, que não tem nada de rural, mas é muito do capital, ligada a esse poder econômico que é a terra, mas também a floresta, em vista de implementação de projetos, então a legislação fica inócua, fica sem sentido, porque tem na letra da lei, tem projetos assinados até por autoridades, mas não tem eficácia, como a professora tem dito. E lembrando aqui mais do Pará, que a professora falava dessas áreas de conservação, nós lembrando muito dos territórios quilombolas, você falou de Abaetetuba, nós conhecemos também do Moju, Jamboaçu, e aqui próximo da capital, aqui na Bacatal, em Ananindeua, que nós conhecemos a história de violações de direitos desses territórios coletivos, dessas comunidades, por causa de grandes projetos que se passou por cima da própria legislação, que garantia a essas comunidades a permanência no seu território e seu modo de viver, que é de conservar a floresta pela prática do extrativismo. Qual foi o mecanismo que essas empresas, por exemplo, a Vale e as suas agregadas, fizeram para comprar algumas lideranças? Utilizando exatamente esse mecanismo perverso de que é comprar algumas lideranças, algumas cabeças. Isso acontece também nas comunidades indígenas. Mas no exemplo de Jamboaçu é grave, porque anos atrás, já mais de 20 anos, com a passagem do Mineiroduto. Isso dilacerou a constituição daquele povo, das 15 comunidades quilombolas de Jamboaçu. E agora, com um novo projeto a ser implementado aí, que é da ferrovia, além da rede elétrica, aqui no Bacatal, é um enfrentamento cruel, como o pequeno Davi contra um grande Golias. E esse Golias, o Estado está do lado do Golias, né? Para destruir o que ainda sobra de preservação de uma cultura, de uma identidade, de um território e de uma floresta. Hoje, andando um pouquinho, a gente vai muito aqui no Bacatal, você percebe essa guerra de uma minoria que tem um poder das armas, da influência política enorme com os governos de plantão e, do outro lado, a comunidade, os pequenos resistindo e estão vencendo. Apesar de que é uma luta desigual, é uma guerra tão desigual, mas estão resistindo a unhas e dentes. Então, o que se espera do futuro para essas, vamos dizer, esses restos ainda de projetos humanitários, de preservação ambiental, de florestas, com os seus territórios? Nós não temos esperança. Fui lá na aldeia do povo Tembé de Paragominas, eu nunca tinha ido lá, tenho ido mais aqui no povo, no território do povo Tembé, do Guamá, aqui em Capitão Poço. Mas é assustador, eles estão com os dias marcados de perca total do que ainda restam lá. Tem a legislação que protege? Tem. O território é demarcado, é homologado? Sim. Mas isso não garante a invasão criminosa das indústrias madeireiras para o avanço ali da soja. A gente andou 180 quilômetros de um lado para o outro numa estrada até muito boa, de terra, uma estrada muito boa para o transporte das grandes caçambas em vista daquele projeto da soja. E adentrando no território indígena, ali daquela primeira comunidade que fomos, avança-se cada vez mais os centenas de ramais de madeireiros. Então, lá conversando com algumas lideranças, o que eles afirmam? Olha, a gente faz a guerra do nosso jeito, temos algum apoio do Ministério Público Federal, mas estão muito longe, Ministério Público Estadual, mas a força do avanço criminoso desse projeto em cima do nosso território, nós estamos perdendo a guerra. E eu perguntei, mas escuta o Ibama, a FUNAI, não tem os seus mecanismos de vir para dizer? Não, padre, eles estão lá na capital, estão em Brasília, além disso, são organismos que não funcionam mais diante desse governo e tende-se a piorar. Então não é uma catástrofe, mas é algo que a gente, fazendo uma leitura histórica, percebe-se que essa onda da implementação, custe que custar, passando por cima de todos os critérios legais, de acordos internacionais, da legislação que temos, mas ela é frágil, que não tem mecanismo de proteção, os povos estão cada vez mais acuados, vamos dizer assim, à extinção. Então, é uma perversidade imensa, é um crime orquestrado há anos e que vai piorando cada vez mais, de modo que a floresta, as águas e os povos que aqui vivem milenarmente, que são talvez os mais importantes defensores ambientais da floresta, da qualidade do ar, da preservação da vida ambiental, estão sendo hoje os mais atacados. Então, as recentes declarações do presidente do Brasil são ataques perigosíssimos à causa dos povos da Amazônia e também às causas da humanidade. Porque a Amazônia não é só uma responsabilidade de ser pulmão. Essa fantasia precisa ser também desconstruída. É causa vital de humanidade a Amazônia. E não pode lutar pela defesa da floresta sem defesa daqueles povos que preservam a floresta com toda a sua rede de biodiversidade. E eu digo aqui também que uma das maiores ignorâncias e perversidade da capital é não perceber que a floresta em pé, com a sua preservação, com a sua conservação, é uma fonte também econômica. É uma fonte econômica. Em que, inclusive, alguns setores aí da comunidade internacional exploram isso muito bem. Por exemplo, essa coisa do mercado de carbono, que é uma falácia, é uma perversão para justificar o capital que eles tentam monopolizar plantas, insetos, animais, em vista dos seus interesses econômicos. Então, é todo um conjunto, já que a professora, como pesquisadora, conhece muito bem, e as sérias pesquisas dos centros acadêmicos, que revela para a sociedade que é uma situação perversa e criminosa. Devemos ter esperança, mas devemos ter os pés no chão. É por esse caminho que esse modelo se implanta a ferro e fogo. E para trás vai ficando aqui cinzas humanas, cinzas de seres vivos, cinzas das biodiversidades.
É uma guerra bem justa, né? Bem justa. Contra o poder do capital e a questão dos povos que vivem e dependem dessa floresta para sua própria subsistência, né? Mas a gente ainda tem muita coisa para discutir sobre esse tema e a gente vai dar uma pausinha aqui no nosso FPA Debate hoje, falando sobre desmatamento na Amazônia, com a professora Lígia Simonian e com o padre Paulo da Silva, mais conhecido como padre Paulinho, da Comissão Pastoral da Terra. Não saia daí que a gente volta já já.
Você está ouvindo o FPA Debate. Você está ouvindo o FPA Debate.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Debate. Hoje o nosso tema é desmatamento na Amazônia. Sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com a professora Lígia Simonian, pesquisadora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAI, aqui da UFPA. A professora Lígia trabalha com pesquisas sobre populações tradicionais, políticas públicas e sustentabilidade. Conosco também aqui no estúdio está o padre Paulo da Silva, o padre Paulinho, integrante da Comissão Pastoral da Terra. Para a gente começar esse bloco, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre uma polêmica que chegou a ser anunciada durante o processo de transição, né, entre os governos de Michel Temer e o governo de Jair Bolsonaro, que era a possibilidade de fusão entre os Ministérios da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Eu queria saber quais poderiam ser os impactos de uma medida como essa, né, na opinião de vocês. Como é que vocês avaliam isso?
Bem, em princípio poderiam estar juntos, né, os ministérios, porque trata de uma realidade que é agricultura, que é pesca, que é, enfim, o uso de recursos naturais de modo sustentável, né? O problema é que, historicamente, nós temos aí grupos bem distintos nessas unidades federativas, né? Então, o Ministério da Agricultura tem jogado pesado na questão do agronegócio e deixando pouca margem para os pequenos produtores, por exemplo. No Brasil, que tem uma tecnologia, a Embrapa, que está aí, né, que deveria contribuir nisso, eu vejo um trabalho muito parco, muito pequeno, em relação, por exemplo, aos produtos orgânicos, né? Já era para a gente estar se alimentando basicamente com produtos orgânicos. Mas aí o poder, né, das grandes empresas ligadas aos herbicidas, aos pesticidas, etc., né, segura esse processo. E você vai, às vezes, numa comunidade tradicional e ele está ali tentando fazer uma produção adequada, orgânica, e do lado o seu vizinho está jogando veneno né, na Terra. Como eu disse, as áreas de entorno não são respeitadas, né? Então fica muito difícil fazer essa produção sustentável dentro das unidades. E com esse capital forte, né, com as redes de comunicação, né, fazendo uma propaganda pesada, né, em relação ao agronegócio, né, o setor econômico a todo momento mostrando que elas são quem produz grande parte do PIB do país, quer dizer, fica muito difícil lutar contra isso. E, ademais, com relação às afirmações e às declarações, né, do presidente eleito, me parece que os dias vão ser bem escuros, tenebrosos, né, para as populações tradicionais. Não vejo nenhum momento, né, eu acho que aquela entrevista que ele fez com uma indígena, que passou para todo o Brasil, né, e para o exterior também, houve muita crítica no exterior, passou uma ideia de pessoas manipuláveis, como se todos os indígenas fossem manipuláveis, né? Quer dizer, mostrando, tentando convencer, né, a indígena de que estava lá conversando com ele na entrevista, de que o capital seria interessante, né? Aquela ideia, né, do ministro Cavalcante de anos atrás, da época da ditadura ainda, que disse que seria mais barato para o país colocar os índios todos num edifício e usar as terras para sustentar esses indígenas e garantir superávit para o país, né? Quer dizer, uma posição assim, completamente distorcida de qualquer senso de humanidade e de contexto social, né? Também, porque seria algo até inviável. Ou então se criaria uma torre de Babel que praticamente, né, se autodestruiria em pouco tempo. As indicações dos ministérios, não só do Ministério da Agricultura, também são problemáticas, porque na área social nós temos visto aí as declarações, né, da ministra, né, que são muito preocupantes. Então, em termos assim, de a luta vai ter que ser redobrada. Não sei se essa luta, qual será o potencial de vitória dessa luta, porque o capital está muito pesado aqui na Amazônia. Cada vez mais recursos externos entrando, né? A China, por ela, já estaria dominando toda a Amazônia para cultivar o que ela está fazendo na África, que está comprando fazendas, terras e terras para implantar fazendas, para saciar a fome do seu povo, porque lá já está tudo erodido, né? As condições de produção na China são precaríssimas. Eu estive há pouco tempo lá, realmente áreas degradadas, né? As áreas de pastagem, por exemplo, já não tem mais condições, a terra está toda pisoteada, o pasto não renasce, os rios assoreados, poluídos, né? Então, e aí eles estão saindo para fora. Apesar da Dilma não ter ex-presidente, né, apoiado de um todo essa causa da Amazônia, e temos exemplo disso, houve até redução de áreas protegidas aqui, né, mas ela não permitiu uma expansão desenfreada da China aqui, e teve acordos, inclusive, né, que foram assinados na época, e se não tivesse sido isso, a China já estava dominando, né, aqui. Não sei como vai ser o comportamento do governo com relação à China, já tem algumas discussões aí, né, mas o que eu vejo é que a questão da segurança da floresta, né, segurança dos rios, do ar em alguma medida, principalmente em áreas mais localizadas, né, é gravíssima. Né? Será, desculpe, gravíssima.
Professora Lígia e também Padre Paulinho, tudo que vocês estão falando aqui, a gente percebe assim, que é essa guerra, né, entre o capital e a preservação do meio ambiente e das populações que precisam e dependem desse meio ambiente, dessa floresta amazônica, que é o nosso caso aqui, o nosso foco. E a gente sabe que tudo isso, como eu também já falei, vocês já ressaltaram, é um processo histórico que vem lá da colonização,
colonialismo.
Do colonialismo, né, e que se desenfreou na época da ditadura militar. E a gente hoje, na atualidade, a gente percebe, por exemplo, que todo esse discurso de desenvolvimento para a Amazônia, com grandes projetos, implantação de grandes mineradoras, obras, de grandes estradas. Isso não deu certo. A gente que vive aqui na Amazônia, a gente sente isso na pele. A gente vive numa região muito carente, né, de desenvolvimento, de fato. A gente vive numa região onde as populações estão abandonadas, populações sem educação, sem saúde, sem segurança. E a gente vê que há essa guerra dos ativistas, de defensores de direitos, como os integrantes da Comissão Pastoral da Terra, que estão aí lutando pelos direitos dessas populações. Os pesquisadores, a gente sabe que o NAIA tem uma equipe de professores muito atenta aí, mostrando a realidade através de pesquisas e comprovando. E a gente vê cada vez mais o capital entrando e tomando conta de tudo, invadindo os territórios e deixando para a população amazônica só a pobreza, na minha opinião, de leiga, né? E de moradora dessa região, é o que eu percebo. E a gente não vê a população, de modo geral, além dos ativistas, das populações que estão sendo diretamente afetadas, como os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, os agroextrativistas, é se mobilizar para que isso não aconteça mais. Ao que vocês atribuem essa inércia, digamos assim, da sociedade de modo geral? Porque, pelo que vocês estão falando, preservar a natureza, preservar essas populações, esse convívio com a natureza, não é uma coisa que vai beneficiar só os indígenas, só os quilombolas ou os ribeirinhos. Vai beneficiar toda a sociedade de modo geral, né? Mas o poder do capital é muito mais forte. Mas a população não reage. Como é que vocês veem isso, assim? Vocês que trabalham na linha de frente, estão na linha de frente dessa luta, como é que vocês se sentem?
Eu vou falar só uma coisinha pequena, depois eu abro para o padre Paulinho. É a questão da nossa elite aqui, que é uma elite anti-amazônica, é uma elite anti-floresta. Quando eu cheguei aqui há 20 e poucos anos atrás, as pessoas não cruzavam o rio Guamá. Quem ia para Marajó era só quem tinha familiares que teria vindo de lá. Quer dizer, mesmo na universidade havia ainda pouca pesquisa no interior da Amazônia, entende? E quando havia, era mais no interior do Pará. Então, é uma sociedade que tem na sua estrutura social, mental, etc., esta postura anti, contra a região e sempre em busca do tal desenvolvimento que tu falaste que não acontece. Eu me lembro que as pessoas diziam, ah, vocês vêm de fora para ditar que aqui não pode desmatar, porque só que vocês já desmataram tudo lá para o sul. Então, esse era o termômetro da época. Se vocês fizeram, nós podemos fazer também, né? E isso me entristecia muito. Quase que eu vou embora por causa disso, né? Felizmente, acabei resistindo a esse tipo de confronto e fiquei, né? Porque gosto muito daqui. Só queria fazer esse comentário, porque isso é grave, entende? É uma questão cultural.
Além de cultural, é política, é estrutural. Claro. Foi se criando, ao longo desse tema do capital, esse mito de que a Amazônia precisa ser desenvolvida. Mas se não perguntar as vidas, por quê, para quê e para quem? Na verdade, esse slogan, essa palavra desenvolvimento, para o capital é algo sem limite, sem fronteira. Passando por cima de direitos, por cima de todos os limites. Então, isso é desenvolvimento? É desenvolvimento para o lucro do capital que não tem nenhum critério ético-moral de respeito à vocação própria da Amazônia e dos povos que aqui vivem. Então, eu tenho escutado com muita frequência isso, por onde a gente anda, que então essas organizações, os pesquisadores, o próprio IBAMA, por exemplo, os fiscais do trabalho e emprego, não quer o desenvolvimento da Amazônia, aqui é o lugar do atraso. Isso é uma mentira que vai ter sendo desconstruída. Aqui nunca foi lugar do atraso. Se não entender do ponto de vista cultural dos povos, da vocação típica da Amazônia, você passa por cima de toda uma tradição, uma história real, verdadeira. Então, o modelo de desenvolvimento para a Europa, para outros lugares do sul do país, Minas Gerais, etc., não se aplica aqui. Por que que aqui se aplica dessa maneira violenta, ilegal, passando por cima de tudo? É um império de um modelo violento, sem ética, sem critério, sem respeito até a própria legislação. Mas quando você falava também dessa fusão dos ministérios, a questão para mim, a solução, o caminho, só não está nessas cortes, nesses acordos ministeriais em Brasília. A diferença está aqui, onde se dá as práticas. Eu não concordo que as populações agredidas, atingidas, estão assim sem se mobilizar, sem enfrentar. Estão muito fragilizadas e machucadas. São 30, 50 anos de violações e violência de todos os tipos, todos os modos. Ainda por cima, uma violência orquestrada da mídia, que está a serviço das elites. Então a mídia dissemina para as populações das cidades do mundo urbano, região de Belém, que para fora desse entorno da capital, o que tem para ir é invasor de terra, é bandido, são ativistas que não querem o progresso da Amazônia. É uma propaganda também, que fragiliza também as bases, as organizações sociais. Além de fragilizar, as ameaças. Nós temos, por exemplo, uma lista de lideranças ameaçadas. Seja de trabalhadores rurais, seja das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas. Assistimos ainda no ano 2017 duas lideranças mulheres assassinadas, que eram lideranças de seus territórios. A dona Cátia aqui, do assentamento em Castanhal, e a dona Trindade aqui, do João Boaçu. Então, a população que está a unhas e dentes defendendo o território, defendendo o direito, defendendo o seu local de vivência, defendendo a sua agricultura familiar, está sendo atacado de todos os lados. O que talvez está fragilizado é essa nossa compreensão de quem está no mundo urbano, de que nós dependemos da agricultura familiar. Dependemos de uma alimentação saudável, orgânica, que venha da agricultura familiar, venha dessas comunidades, não vem da indústria. A alimentação via da indústria está toda contaminada. Os conservantes químicos, todos esses venenos embutidos, porque faz parte da lógica capital, uma produção que envenena, porque isso também favorece o capital das indústrias farmacêuticas, dessa criação. A questão que devemos esquecer nunca na Amazônia é a invasão ostensiva dos agrotóxicos, desses grandes projetos, né? Onde o entorno, como a professora fala, vai tendo tudo contaminado. Estamos aqui em Barcarena, as comunidades ao redor desse projeto aí criminoso que envenenou rios está aí até hoje sem uma solução, que criminaliza essa empresa estrangeira, que depois faz uma propaganda que protege a Amazônia, faca de dois gumes, né? São contradições. O capital carrega muitas contradições, isso tem que ser desmascarado. Mas a população é triplamente atingida. Então, o que devemos questionar em sério, em profundidade, com muita consequência, é esse tal do modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Desde a criação da Transamazônia nos anos 70, pelo regime militar, até hoje, que isso dilacerou-se completamente. Não é que nós somos contra estradas, contra energia elétrica, mas saudável, que respeita o meio ambiente. Luz para todos, sim. Alimentação saudável, sim. Águas límpidas, puras, sim. Então, é um conjunto de questões onde a vida humana e a vida da floresta, a vida desse bioma tem que ser refletido no todo e não só do ponto de vista do lucro do capital.
Professora Lígia Simonian e Padre Paulinho, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso FPA Debate, hoje discutindo a questão do desmatamento na Amazônia. E assim, vocês deram muitas informações, eu acho que importantes, né, para a gente entender o que gera todos esses conflitos de lutas, né, no campo, mortes, assassinatos de defensores de direitos e tudo isso, né, essa guerra aí entre o capital e os modos de vida tradicionais, né? E assim, para a gente encerrar, para a população entender melhor, né? A gente tem leis, como vocês já falaram, que preserva o território indígena, que preserva os territórios quilombolas, que prevê demarcação de territórios quilombolas, né, para preservar o modo de vida dessas populações. Ribeirinhos, não sei se tem uma legislação específica, no caso, como tem, a professora Lígia já está dizendo que tem, né? E assim, a importância, por que a população precisa entender e se mobilizar também, não só os defensores de direitos que estão aí na linha de frente, como eu já falei, mas ter uma reação de toda a sociedade para entender da importância de que... E assim, como é que vocês veem esse conflito? Porque é um conflito muito desleal, né? Uhum. É o dinheiro, é o poder do dinheiro, o poder econômico e aliado ao poder do Estado e a gente engolindo, né? A gente só aceitando e a gente vendo a Amazônia e as populações tradicionais indígenas que são os donos de fato desse território, né? Que estavam aqui muito antes dos colonizadores europeus chegarem aqui e a gente vê que ao longo da história essa dizimação, né, dos indígenas e eles aí nessa luta de resistência sempre e as legislações sempre sendo desrespeitadas. Qual o caminho, assim, que vocês digam para a gente, pelo menos tentar que as legislações que já existem, que a Constituição Brasileira de 88 não seja totalmente rasgada, né? Para a gente encerrar o debate de hoje, qual é a mensagem que fica para a nossa população, para a sociedade em geral?
Para falar sobre isso, eu gostaria de lembrar que a gente continua vivendo num sistema colonial. Claro que um colonialismo modernizado, né, que é chamado de neocolonialismo, e também em relação à Amazônia, de colonialismo interno. Então, a gente ainda aquele colonialismo lá, no século XIV, XV, XVI, ele persiste, né, até os dias de hoje. Né? Então, isso é muito forte. É estrutural, como o padre Paulinho falou. Né? Então, vencer isto, né, precisaria de uma sociedade renovada. Né? Mas as últimas eleições mostraram que a nossa sociedade não conseguiu se renovar. E uma sociedade que precisa passar por uma revolução cultural. Eu sempre falo para os alunos, olha, se a gente não mexer na cultura como um todo, não tem como garantir sustentabilidade, não tem como garantir respeito à legislação, respeito à Constituição, respeito aos tratados internacionais. Né? E com essa nova roupagem que chega aí o poder público, político-ideológica, né, cultural, isso aí é muito preocupante, né? Porque se não tem uma visão de mundo mais aberto, que é isso que eu chamo de revolução cultural que a gente precisa enfrentar e construir, entende? Não uma revolução das armas, né? Quer dizer, como é que a gente vai enfrentar isso, né, sem fortalecimento da sociedade? A gente tem que pensar no Estado, nos institutos constitucionais e legais que garantam, né, uma vida digna para todos, garantam igualdade, né, garantam condições de participação na sociedade. Porque se você não tem uma cultura elevada, né, e nós vemos aí os nossos índices de analfabetismo, né, que são os piores do país, isso dificulta muito, entende? Né? O futuro está aí, a gente vai ter que vivenciá-lo, entende? Fica muito difícil de fazer uma previsão com esse cenário, inclusive com esses elementos que poderiam permitir uma mudança positiva, mas que não estão aí.
É um desafio todo dia, né, Padre Paulinho?
Sim, a nossa consideração é isso mesmo, ser uma revolução cultural, de mentalidade, de valores, de sociedade como um todo. E o perfil tem que passar pela educação. Para a consideração final também, a questão dos territórios indígenas, e não só dos quilombolas, das reservas, houve a legislação. A Constituição deu 5 anos para que o Estado, o governo, demarcasse os territórios. Passaram 30. Então, eu acredito que a posição atual diante desse cenário que está se chegando, e ele é real, é uma resistência. A resistência em todas as esferas da sociedade tem consciência cidadã, que deve estar em jogo, em primeiro lugar, a questão da cidadania. E cidadania não está só nos humanos, os humanos sim, mas em tudo que lhe constitui a casa dos humanos, que é o meio ambiente, é o território, é as águas, é a floresta, é o ar que respiramos, é o consumo da alimentação que nós estamos tendo. Então, sem a prioridade do direito à cidadania no seu pleno sentido, desenvolvimento, progresso, grandes projetos, vai ficando tudo sujeitos às ordens do grande capital. E nós não podemos, como sociedade humana, que preserva sua identidade, quer ter perpetuidade em cima desses critérios perversos da destruição da raça humana e da sua casa comum. Por isso, voltando, os povos originários, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, as populações camponesas que produzem alimentos saudáveis, deve ter o nosso olhar com muita atenção na resistência. Ou resistimos ou vamos ser engolidos, vamos morrer rapidamente por essa onda perversa do envenenamento, dos agrotóxicos, por exemplo. Claro, na academia se estuda muito, o Brasil é campeão em consumo de utilização de agrotóxicos no campo. Isso é um suicídio coletivo. Isso não é vida, isso não é alimentação. Isso é um suicídio para alimentar grandes capitais. Então, a palavra que fica é esperança, mas na resistência, no mundo dos pequenos. Os pequenos têm, na história, mostrado que as grandes vitórias vêm desse trabalho de base, que no chão miúdo das forças de mulheres, homens, camponeses, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, eles que têm, e nos ensinando que a revolução passa por esses critérios, somando com todas as pessoas e de muitas entidades que também somam-se com eles na defesa da vida, da dignidade humana, né?
Padre Pauline e professora Lígia Simonian, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui contribuindo, né, com esse debate sobre desmatamento e preservação ambiental aqui na Amazônia. Muito obrigada pela presença de vocês.
Muito obrigado também.
Obrigada.
Chegamos ao final de mais um FPA Debate. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados, a professora Lígia Simonian e o padre Paulo Silva, o padre Paulinho, da Comissão Pastoral da Terra. E um agradecimento especial a você, ouvinte, que acompanhou o FPA Debate de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, de Sandra Batista, produção e roteiro Gabriel Souza, gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.